Falando sobre vida piedosa, nós vamos olhar um texto agora. É um pouco diferente o texto. Tem um assunto profético, mas eu quero tirar do meio desse texto, assunto profético, eu quero retirar como é que nós devemos viver a vida piedosa até que Cristo volta. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Todos acharam? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé, um texto pequeno. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe teu povo aqui reunido. Pedimos que o Senhor nos conceda o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentarmos. Esse texto aqui é um texto, como eu falei para os irmãos, tem a ver com profecia, relacionado às coisas que Pedro relata que sucederão posteriormente. E ainda não ocorreu, realmente, ainda estamos aguardando todas as coisas aqui destinadas. Mas pensando em vida piedosa, como é que nós devemos viver a vida piedosa até que Cristo volta? Eu tenho quatro proposições em que eu desejo passar para os irmãos, para que os irmãos possam meditar. São proposições porque são grandes, não é um texto pequeno, é uma proposta. A primeira está no versículo 8, é: o tempo não para o propósito de Deus para o cristão. Não existe para-se, hoje eu não quero viver a vida cristã, porque hoje eu quero fazer o que eu quero. Não existe isso. O tempo não para o propósito de Deus para o cristão. Versículo 8 diz assim: mas, ele está dizendo mas em relação ao versículo 1 a 1:7. Amados, está falando para crentes, não ignoreis uma coisa. Então não seja fora do assunto, ou não saiba, não conheça o assunto. É necessário que você entenda o assunto. Um dia para o Senhor é como mil anos, e como mil anos, um dia. Eu vou falar aqui o assunto profético, mas depois eu quero relacionar o tema que eu estou colocando. Simplesmente, ele está dizendo o seguinte, no contexto como um todo, existe o dia do Senhor, que é relatado no Velho Testamento, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da grande ira do Senhor, mas não é só da grande ira, porque o dia do Senhor é um dia muito extenso, e Pedro já falou, um dia como mil anos como um dia. Em outras palavras, o dia do Senhor vai começar no arrebatamento e terminar no final da tribulação, no final do milênio, que seria mais ou menos 1.007 anos, ok? Aproximadamente 1.007 anos. Esse é o dia do Senhor. Existem trechos específicos no Velho Testamento que está relacionado à tribulação, que é chamado o grande dia, o dia da ira do Senhor, o dia que Deus irá, vai se irar e tudo mais. É relacionado a esse aqui. Mas também o dia do Senhor é relacionado ao milênio. Então dá mais ou menos 1007 anos. Isso quer dizer o seguinte, que Deus tem um propósito para chegar lá. E o propósito que Deus faz não é frustrado. Não é como Jó, que ficou frustrado. Não é como nós que ficamos frustrados. Deus vai chegar lá onde Ele está. E se Ele vai chegar lá, a pergunta é, quem vai estar lá dentro? Os crentes da igreja. Os do Velho Testamento. Mas quem vai ter autoridade para fazer as coisas? Os crentes da igreja. Quem é que vai reinar com Cristo? Os crentes da igreja. Quem serão os sacerdotes de Cristo? Os crentes da igreja. Então, sabendo que nós temos esse propósito lá, Deus não para o tempo para nós dizermos assim, ah, eu hoje não quero, eu vou tirar férias de um mês da vida cristã. Hoje eu quero fazer o que eu quero. Não existe isso. Está ficando pior a situação no mundo aí fora, as pessoas começaram a fazer o que querem, como querem. Até cantar música de rap e música de baião e tantos mais, tantos outros tipos de música, que música rock, música, todo tipo de música, colocando a letra do evangelho e falando de coisas que Deus tem feito. Isso não é louvor a Deus. Isso não é, faz parte da vida cristã. A vida cristã é uma vida racional e depois emocional. Eles buscam a vida emocional primeiro antes da racional. Então, sabendo que a vida piedosa tem a ver com o propósito de Deus, e nós estamos executando o propósito de Deus, irmãos, não é fácil viver a vida piedosa. Não é fácil. Mas é possível viver. Só tem um fator importante, que é chamado determinação da pessoa que quer fazer. Se ela quer viver para Deus, ela vai fazer o possível para viver para Deus. Se ela não quer viver para Deus, ela vai viver do jeito que ela quiser. A maioria dos crentes estão vivendo de morno para frio. A maioria dos crentes estão nos mornos, menos no frio. Muita gente está no banho-maria, ou seja, ah, está morno aqui, está bem, tudo bem. Já ouviu aquela história? Você quer matar um sapo sem ele perceber? Coloque ele numa vasilha fria, com água fria, e depois vai aquecendo aos poucos. Ele vai morrer cozido. O diabo está fazendo isso com a vida dos crentes. Não, tudo bem. Você pode beber vinho? Pode, só não bebe muito. Ah, você pode fazer isso? Pode, mas não faz muito. É desse jeito. Isso não é vida piedosa. Deus não tem tempo, não para o tempo com relação ao propósito dele. Durante os 40 anos que Moisés conduziu o povo no deserto, 40 anos, Deus não parou o propósito dele. Mesmo que para eles, aparentemente, era a mesma coisa todo dia. Levantar de manhã cedo, sair lá, pegar o maná, guardar o maná, comer de manhã, comer ao meio-dia, comer à noite e jogar o resto fora, comer o suficiente, não deixar no outro dia, todo dia a mesma coisa. Por anos e anos e anos, aproximadamente 30 anos eles fizeram isso. Todo dia a mesma coisa. E parece que Deus não estava lá. Pelo contrário, Deus continuava lá. Então Deus não para o propósito dele. Não existe tempo de parada. A segunda proposta ou proposição está no versículo 9 e 10. As promessas de Deus têm um momento certo na vida do cristão. O único problema é esse. Como é que eu sei que essa promessa para esse tempo agora? Só tem um jeito. Se você aprender a palavra de Deus. Porque Deus mostra exatamente o tempo ideal para que essa promessa você possa assumir ela para a sua vida. Veja o que diz o versículo 9. Aqui tem a ver com outra coisa. Mas eu quero relacionar a vida piedosa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Versículo 10, para dar continuidade. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, o grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. A versículo 9 diz lá, não retarda a sua promessa. Que promessa ele fez? A promessa da sua vinda. Que ele vai voltar. Que ele vai dar uma casa para nós. João relata isso, João 14, 1 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aonde eu for, vós estareis comigo. Essa promessa é uma delas. Existem muitas outras. Essa promessa é algo que não se deve sair da nossa vida. É algo que você tem que agarrar com unhas e dentes. Porque é algo que estabelece uma relação muito profunda com você e Deus. Porque no momento que você diz que isso aqui, se você diz para alguma pessoa, ó, eu tenho uma casa, essa casa está no céu. Inclusive cantamos o hino agora há pouco. Cantamos. Se eu tenho uma casa no céu, para que eu vou ficar preocupado com as coisas daqui? Não quer dizer que você vai começar a deixar viver uma vida desleixada. De forma nenhuma, não é isso. É que o fato é que você não se agarra às coisas aqui. Porque tudo que está aqui vai ser deixado. Mas o fato é que você administra o que você tem e cuida do que você tem enquanto você está aqui. Então, nesse caso, é uma das promessas. E as outras? Então, as promessas, não é a promessa. As promessas que Deus tem feito têm um momento certo da sua vida, quando você toma conhecimento. E não tem jeito de você tomar conhecimento da promessa se você não viver uma vida piedosa. Porque é simples, é assim. Você começa a vida piedosa, aí de repente você se desvia. Você vai conhecer o que Deus tem para você? Naturalmente não. Você vai conhecer as bênçãos que Deus tem para você? Naturalmente não, porque você está longe da palavra de Deus e você não tem o conhecimento. E você não está com os olhos espirituais. Mas quando você começa a viver a via piedosa e você continua com Deus, gradativamente Deus te dá a conhecer as promessas. Mesmo que você tenha lido alguma coisa, passa-se algum tempo, alguns anos, e você, opa, peraí, eu nunca tinha percebido que aqui tem uma promessa para mim, e você assume aquela promessa para você, e Deus honra quando você requer dele. Então, as promessas de Deus têm um tempo certo na sua vida. Tem uma passagem que completa muito bem isso aqui. Só vou ler a passagem. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Já preguei sobre esse assunto. Pelo conhecimento daqueles que nos chamou, pela sua glória e virtude. Aí ele vem assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ele tem dado. O único problema é que nós precisamos conhecê-las. Quando você conhece, você requer de Deus. Então, nesse caso, ele quer que nós sejamos participantes da natureza dele. Então, as promessas de Deus têm um tempo certo, momento correto na vida cristã. Terceira proposição, está no versículo 11. A vida cristã está adornada com obediência à palavra de Deus. Isso tem a ver com vida piedosa. Tudo que eu estou falando tem a ver com vida piedosa. A vida cristã está adornada com obediência à palavra de Deus. Versículo 11 diz assim. Havendo, ou seja, está ocorrendo, pois de perecer todas essas coisas, que vai acontecer posteriormente, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, já que essas coisas vão acontecer, porque Deus estabeleceu e vai acontecer, e de que forma que a palavra de Deus falou, é sucessão que vai acontecer e tem que acontecer, porque Deus determinou, então se Deus está fazendo isso, o que devemos fazer? Devemos viver de uma maneira santa. Devemos viver de uma maneira separada. Ser santo não significa fazer menos coisas erradas. Significa cada dia mais você isolar as coisas que Deus rejeita e ficar amando mais as coisas que Deus aceita. Isso é santidade. Santidade não tem a ver com você se isolar num lugar, não ter nada, não ter televisão, não ter isso. Não é isso. É o fato de você controlar tudo aquilo que Deus não aceita, eliminar da sua vida, que não é fácil, à medida que você vai agregando coisas que Deus aceita. O que fica mais fácil a gente fazer para agradar a Deus? Pegar uma revista caras e olhar todas as fofocas do dia, ou pegar uma revista de natureza e começar a contemplar as fotos maravilhosas que tem de passarinhos e aves e animais e tudo mais? O que agrada mais a Deus? Estão entendendo? Isso tem a ver com santidade. Tem a ver com o momento que você separa para observar as coisas. Porque é aprendizado. Leitura é aprendizado. Estar num lugar é aprendizado. Experimentar situações é um aprendizado. E Deus nos ensina todo dia. Então, nesse caso, só pode ser adornada com obediência a vida cristã, a vida piedosa. Não tem jeito. Porque é exatamente isso que ele está dizendo. Devemos adornar em obediência, com obediência. Versículo 12, versículo 13, temos a última proposição. A proposição é o seguinte: a vida piedosa é um exercício para a eternidade. Presta bem atenção nessa citação. A vida piedosa é um exercício para a eternidade. Veja o que diz o versículo 12 e 13. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ou seja, você aguarda, mas também você fica ansioso para ver aquele dia em que você vai estar com Deus, reinando com Deus. Só que ele traz um pouco mais aqui no sentido profético. Em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Ou seja, no final do milênio isso. Só que a vida não termina no milênio. Irmãos, é isso que eu quero para que você pense. Você vai estar aqui hoje. Se Cristo não volta, falecemos. Cristo volta. Você é ressuscitado. Você vai, na verdade, no momento que você morre, você vai para o céu. Você volta depois para ter o corpo novamente. Feito isso, você vai viver 1000 anos com Deus. Esses 1000 anos, não existe nada sobre a terra que aconteceu semelhante que vai acontecer agora no próximo milênio. Não existe. É único. E isso significa que no passado, os homens tentaram viver de uma forma tipo paraíso e coisas assim, não conseguiram. Teve 2 pessoas somente que viveram no paraíso, Adão e Eva. E vai ser muito melhor do que aquilo, porque a presença de Deus vai estar constante com a humanidade inteira. E tem mais outra coisa. E não termina aí. Depois que, como diz o texto, que a terra e os elementos se desfarão, haverá um novo céu e nova terra. Olha o que diz o versículo 13. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, em que habita a prática da palavra de Deus. Então, a vida piedosa é apenas um exercício que a gente está fazendo para a eternidade. E as dificuldades que hoje você experimenta e você supera, vai ser possível ensinar dentro do milênio. Na eternidade, eu não sei como é, eu não estive lá ainda. E não se tem noção como será. Mas haverá pessoas na eternidade. Só que nós ainda vamos continuar com esse corpo transformado para sempre. Se outras pessoas vão ter um corpo transformado no milênio para lá, nós não sabemos. Exceção do Velho Testamento. Na Bíblia não fala sobre o assunto. Mas provavelmente sim. É uma opinião minha. Mas de que forma? Como será? Vai haver procriação depois? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. Como você deve viver hoje é um exercício para a eternidade. porque isso vai perdurar para a vida toda. Irmãos, diante disso, diante desse conhecimento prático aqui da palavra de Deus, eu só posso dizer uma coisa. A vida piedosa não é algo fácil de ser vivido, de forma nenhuma. Mas é um exercício que deve ser praticado. Como um corredor que busca o melhor tempo numa corrida, nós devemos fazer a mesma coisa. Sabe o que faz o corredor para buscar o melhor tempo numa corrida? É verificar aonde ele está errando. Exatamente isso. Na corrida, alguém que quer correr bem, ele simplesmente, ele, além de se exercitar e ter o aspecto físico fortalecido, a velocidade, a determinação, a arrancada e tudo mais, ele precisa ver aonde é que ele erra menos. Existem corridas curtas e existem corridas longas. Por exemplo, nas corridas longas, você não começa a correr a 1.000 por hora no começo. Você começa a correr num espaço, num determinado aspecto, num ritmo forte. Mas o ritmo mais forte, geralmente é feito nos últimos 200 metros, nos últimos 400 metros, nos últimos 100 metros da corrida. Aonde você vai o máximo. Se ele começar forte no começo, quando chega no fim ele não consegue mais nada, porque toda a força dele já se exauriu. Numa corrida mais curta, é diferente. Ele tem que exercitar em não tropeçar ou sequer patinar. Por isso que aqueles sapatos embaixo tem um monte de preguinhos na parte na frente do pé. Não sei se vocês já viram sapatilha de corredor. Geralmente tem uns pregos. Irmãos, são pregos. Se você pisar em alguém, fura mesmo. Não é chuteira, não. São pregos, são pedaços de aço forte. São rosqueados. Para poder realmente aderir ao chão. Ele procura errar menos. Na vida piedosa, a vida cristã é essa. Você tem que procurar errar menos. Aí você está nessa corrida. Quanto menos você erra na vida cristã, mais rápido você vai fazer com que a sua vida piedosa se torne algo glorioso para Deus. E às vezes a gente não dá a mínima no que a gente erra às vezes. Ignora, não pede perdão para Deus, não deixa, isso aí depois eu resolvo, tem problema com alguém, depois eu resolvo esse problema de relacionamento, e vai levando a vida assim, vai levando a vida. Não é assim que é a vida cristã. A vida cristã é algo sério. E muitos aí fora nem querem saber de vida cristã. Querem viver do jeito dele. Irmão, essa filosofia não cabe na palavra de Deus. Ou se pratica a vida cristã, ou não tem vida cristã. Não é vida cristã. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Abençoa o teu povo, Senhor. Ajude a cada um a realmente a ter fé no Senhor, a viver uma vida cristã que glorifica a ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a oportunidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa.